vamos lá, vamos lá.
Sensação de classificar o time.
Cara, é emoção, né? Acho que essa torcida merece, né? Isso, merece estar na final, merece ganhar o título. Que tá, não fizemos um grande jogo aí, esse segundo, mas a gente sabia da nossa qualidade, a gente sabia da qualidade do nosso goleiro. Era só a gente caprichar nos pênaltis que a gente iria ganhar.
Você caprichou bem, hein? A bola virou tinta ali, vai precisar pintar o poste ali amanhã.
É muito treino, né, cara? É, esse ano eu virei o batedor do time, responsabilidade muito grande. Acho que quem acompanha lá nosso dia a dia sabe como a gente treina, todo dia quando acaba o treino a gente está treinando pênalti. Não é só porque a gente sabe que poderia ir para os pênaltis, né? A equipe do Santos fez um bom jogo hoje, está de parabéns por ter vencido no jogo. Mas acho que a gente fez por merecer estar na final. Tanto no outro jogo como nesse agora. Agora é descansar. Que está sendo muito, muito desgastante pra gente, né? Esses jogos, terça e sábado. A gente já tem decisão no sábado, tem decisão na terça também. É descansar, a equipe tá de parabéns pelo jogo de hoje.
Dudu, como que explica o Jailson? O cara é iluminado, Dudu.
Cara, a gente tem um elenco, né, cara? Cara, você olha e vê o Everton de fora, você vê o Praz de fora. Acho que qual time que tem três goleiros desse, né? Por isso que a qualidade da gente é muito grande.
Tá aí o capitão do Palmeiras, Dudu, Cláudio Ritt, quando der aí, só chamar.
É, esperando passar aqui, o Jailson tá falando ali com a TV, e o Vitor Luiz também vai falar com a TV, a gente espera aqui.
Não, só tô falando que a minha pressão subiu um pouquinho, tá 12-8.
Coração disparou aqui. Tá falhando o meu fone aqui também.
É.
Uma hora vai, outra hora vem, mas daqui a pouco eu falo com alguém aqui.
Se eu te chamar de viado, você escuta?
O quê?
Arrombado.
Eu tô surdo.
Já arrombado aqui as monetizações.
Nossa, os caras endoidaram.
Vocês endoidaram, vocês estão loucos. Obrigado, tamo junto na final, velho. Nós vamos invadir o Morumbi ou o Itaquerão, nós vamos invadir, velho. Não tem essa.
E vamos colocar de novo dois repórteres em campo.
E de verde ainda, com canopla verde. Eu quero ver quem que vai brincar com a gente. Eu quero ver.
Não, vai ser punk.
Eu não vou não, mano.
Vamos ver o Vitor Luiz aqui.
Vamos,
chama ele pra ir no rústico. Difícil a classificação. Não era o que o torcedor esperava. Mas, de qualquer maneira, feliz da vida com o resultado.
É demais. Estamos muito felizes. Sabemos que foi uma vitória muito difícil, acabou indo para os pênaltis, tivemos o controle do jogo no segundo tempo, tentando fazer o gol, mas infelizmente não conseguimos o empate, né, no segundo tempo, mas controlamos o jogo e graças a Deus fomos glorificados com essa classificação. Então, o grupo está de parabéns, acho que agora temos que descansar, a noite vai ser longa. Mas só que temos a tempo aí para descansar, trabalhar bastante para fazer um excelente jogo no fim de semana.
Tá aí Vitor Luiz. Jogou muita bola também.
Não, pênalti que ele cobrou, se o Egídio tivesse cobrado que nem ele, fazia o gol.
Vamos ver se ouviu o Jailson. Ah, ele tá aí.
Jailson aqui, Zé.
Que homem.
Tudo por você. Agradeço. No momento que a equipe precisou de mim, pude ajudar mais uma vez. Os companheiros são de parabéns. A gente sabe que nós fizemos um belo de um jogo, mas, cara, classificamos, não foi fácil e vamos descansar.
O time podia ter sofrido menos hoje. Você acha que o Palmeiras jogou muito aquém do que se esperava?
Olha, a equipe do Santos mudou totalmente a forma de jogar. Nossa equipe também, a gente não pode jogar por tudo por água abaixo, a gente sabe que estamos em construção ainda. Nossa equipe está de parabéns.
Primeiro jogo da decisão e na segunda partida você pega um pênalti que foi determinante para a classificação. Para você particularmente, como é que tem sido essa temporada de 2018, tanto que você tem se destacado num time cheio de destaques como é do Palmeiras?
Olha, eu como sempre, você sabe minha história, cheguei quietinho no Palmeiras, muitas pessoas criticaram e isso me deu força. Trabalhei do mesmo jeito, na humildade de sempre. E hoje, graças a Deus, estou colhendo os frutos. Você sabe, lá em 2014, quando cheguei, fiquei um ano e meio só treinando, esperando aparecer a oportunidade. E hoje, graças a Deus, a oportunidade apareceu e eu estou dando conta do recado junto com os companheiros.
Jailson merece seleção brasileira?
Olha, eu vou falar mais uma vez. Estou muito feliz no Palmeiras. Aqui é a minha seleção. E se tiver que ir, vou com o maior prazer e com o maior orgulho defender nossas cores.
Tá aí o Jailson, o herói do Verdão, mais uma vez. Quem sabe o Jailson na Copa, né? Torcedor enlouquecido com o Jailson da massa.
É, e o Edilson Capetinha que engula a língua dele, porque o goleiro negrão é goleiro que pega pênalti, hein?
É,
e o Jailson me lembra muito Dida. O Jailson me lembra muito Dida na frieza pra pegar pênalti. Ele, o Marcão, os três pra mim são os melhores goleiros pra pegar pênalti, cara. Coisa impressionante.
Fernando Santos, um abraço. Galera, ó, assim, eu não consegui ler o nome de todo mundo aqui, mas Fernando Santos...
Acabou aí, os jogadores já foram? Emerson.
Todos já foram, então, Jailson é o último.
Subam para a gente fazer o pós-jogo.
Tá certo.
Valeu, um abraço.
Tchau. Vamos rodar então, produção, a gente vai continuar tudo para você do pós-jogo, dos pênaltis, da análise, do sofrimento. Mande seu áudio desabafando. Não jogou bem? Pode falar. Merecia, não merecia. Jailson monstro, pênaltis batido com raiva, com tesão. É isso que você quer do Verdão? Hoje não foi uma excelente apresentação, mas conquistamos nos pênaltis, estamos mais uma final que pode ser de muitas nesse ano. Manda sua mensagem, WhatsApp, vai lá, 11 96170 6862, tá bom? Você no YouTube continue participando com a gente e a gente vai fazer aquela pausa, é só a vinhetinha, você vai escutar uma vinhetinha, é 2 minutos, é o xixizinho, volta, baixa, dá uma baixada na adrenalina, baixa a adrenalina, mete na TV, programinha mais lá no Masterchef, assiste o Masterchef e aí você vem com a gente fazer o pós-jogo. Hoje vai ter muito WhatsApp, nós vamos colocar você direto no WhatsApp. É, foi 5, 1, 2, 3, 4, 5 a 3, isso aí, 5 a 3 para o Palmeiras nos pênaltis, o último pênalti batido pelo Guerra, infelizmente o Deverson pipocou mais uma vez, mas isso faz parte do futebol, a gente tem que dar uma cornetada. Vamos fazer um rápido intervalo, André Neri, tem que pôr uma vinheta, põe um comercial pelo menos aqui. Você tá demorando.
Rústico Gastronomia, Rua Desembargador Eliseu Guilherme, número 200, reservas 11-3051-6135.
Rústico Gastronomia, é isso aí, lá a comida é excelente, hein? E o Diegão, palmeirense do Rústico Gastronomia, sua vizinha. Leve os vouchers sorteados na Web Rádio Verdão. Vale um, você leva um acompanhante come de graça e você paga, ou você come de graça e o acompanhante paga, tá bom? Tudo isso em breve, já nesse mês de abril. Vamos lá e a gente volta já já.
Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Participe pelo Twitter, arroba Web Rádio Verdão. Facebook.com/Web Rádio Verdão. O melhor time de comentaristas do rádio brasileiro. Tudo que rola dentro e fora das quatro linhas. Análises. Resultados das partidas. O melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão, a rádio do palmeirense feita por palmeirenses.
O Maestro Vilas na caixa do cadeirão. Lembrando aos cornetas de plantão que o Palmeiras foi campeão da Libertadores da América no pênalti. Então, por favor, cornetem menos. Comigo, André Neri, Bruno Massa, Cláudio Ritt, você,
já estamos na live também,
ouvinte,
viu?
Ouvinte de todas as jornadas, monetizando, participando, aqueles que não têm condição financeira, mas ajuda a gente com audiência, que é muito importante. André Neri, eu quero que você dê uma passada no nome de todo mundo que monetizou, porque eu quero dar uma moral pra esses caras, que esses caras ficaram muito loucos, velho.
Os caras ficaram doidão.
Nossa.
Doidão. Tem, ó, vamos lá. Desde o começo, o Leonardo Colim, o La Casa da Caradio
Puretes,
o Jeremias Aquino, de novo La Casa Puretes aqui no novo.
Puretes?
O Puretes. Ficou doidão. Ele ficou mais doidão de todos. Ele e o Gustavo Corso Dalban, o Éder Lemos, o guitarrista zoeiro, o André L. Silva de Camargo, Márcio Paulo, Emerson Pereira, esse aqui é o nosso amigo lá de Sydney, lá do PIS.
Até PIS, coloquei... Palmeiras em Sydney, o Giba.
Esse é o Emerson. É o Emerson. Esse é o Emerson. Eu coloquei até o vídeo dele lá no do PIS, lá no.
Eu vi.
No Facebook. Cantando, lá, o Diego Houndthorn, Rodrigo de Souza, Miguel Freire, Fernando dos Santos, caramba, os caras pagar os Fernando de Santos, o Ale ES. Quem mais? O Mário Júnior. São esses aí, cara. Muito obrigado.
Assim, olha, vocês não sabem como isso faz a diferença pra gente.
Porra, mano, mas é.
Você vê equipamento hoje, internet pra poder transmitir. Você olha essa emoção da transmissão no estádio, nos pênaltis. É diferente de fazer um estúdio de rádio com a nossa estrutura. O bom é estar aqui no estádio, presente com os jogadores.
Sim.
Com todo o timaço da Web Rádio Verdão, testemunhando isso.
E é graças a essa monetização que a gente conseguiu hoje, por exemplo, alugar um equipamento pro Bruno lá embaixo.
Conseguiu uma internet, boa.
Pra alugar a internet.
Ninguém reclamou que a internet caiu.
Não, quando é fibra assim, eu não vinha antes. Por causa simplesmente para não deixar o ouvinte
na
bravo,
mão, né?
Bravo, o cara fica ouvindo, fica caindo. A audiência foi massacrante, chegou até em segundo lugar no TuneIn.
Olha só.
Provavelmente um dos recordes de audiência nosso foi hoje. Nossa, você vai ver depois à meia-noite, eu te passo os números lá.
Passo os números que eu quero ver. Eu peço desculpa a São José do Rio Preto pela empolgação.
Mas a Rádio Vitória. Curumim deve ter tido até audiência com a gente.
Muito obrigado, viu? Desculpa,
os caras são
mesmo
parceiro, mas...
De Potirembá, 104.9. Clautir,
vamos lá.
Eu nunca ouvi.
Resumo da partida.
Aí, Claudinho, minha pressão 12-8, tá subindo. André Neri, 2-1 Santos, no agregado 2-2. Pênalti se deu Verdão, 5-3.
Sim, vou resumir rapidinho, mesmo porque a gente precisa desmontar aqui alguns equipes para pro primeiro levar. Palmeiras até começou jogando bem no primeiro tempo e tomou um gol de treino. É inadmissível um jogador do tamanho, com a estatura do Sacha, ficar sozinho na pequena área, sem ninguém marcando, ninguém. O cara, lógico, eu não sei quem fez o cruzamento pra ele do Santos, mas enfim, o cara olhou, viu, não deve nem ter acreditado, falou, toma aí, faz, que me abraça, porque tá fácil. E aí o Palmeiras deu uma acelerada no jogo, jogou com um pouco mais de inteligência, e durante o jogo eu falei que a gente tava tendo uma liberdade ali no meio campo, ali, fazendo triangulações ali, vários passes ali no miolo ali da área do Santos, e num chute de fora da área, baita de um chute do Bruno Henrique, a gente conseguiu empatar. Era pra quê? Do Palmeiras começar a jogar novamente com inteligência, ficar atento na defesa, mas não foi isso que aconteceu. Tomou mais um gol de treino num bate-rebate ali, acabou tomando um gol. Não culpa o Jailson, porque o Jailson estava vindo para o lado direito dele e a bola morreu bem rente à trave do lado esquerdo. Mas nem que o cara tivesse foguete na busanfa, ele não chegaria nessa bola. E aí, depois desse segundo gol, o Palmeiras se desarrumou. Um Lucas Lima apagado, muito apagado. Um Felipe Melo com umas... tendo uns relances de desmiolado. Não gostei. O Tietê, assim, aí você vê a falta que faz o Marcos Rocha na lateral direita. Mas enfim, a hora que foi pros pênaltis, a competência falou mais alto e a gente não errou nenhum. E o nosso arqueiro Jailson fez o que tinha que fazer e catou. Esse aí é ruim, hein? Mas é isso aí. Passamos, estamos na semifinal. Que isso sirva de lição pra gente treinar mais, pra gente ficar mais ligado no setor defensivo. E que venha agora a próxima vítima. A gente tem condições de papar esse título aí.
É isso aí.
Vou até tirar esse daqui, porque a hora que a mina vier buscar, ela vai falar, pô, puta sacanagem.
Eu vou falar, meu, o cara derrubou um copo d'água.
Não, mijeizinho.
Bom, jogo tecnicamente não tão bom, mais emoção, mais bola alçada. Vanderlei fez uma ou duas defesas no segundo tempo, Jailson não fez nenhuma. Mais ou menos o que aconteceu no primeiro jogo aconteceu hoje. Sorte para o Palmeiras no primeiro jogo, sorte para o Santos até os 90 minutos finais. Sorte nos pênaltis, que o Palmeiras tem um bom goleiro, jogadores que bateram com seriedade, batida, né? Com seriedade, não desdenharam, mantiveram o Palmeiras numa final de Campeonato Paulista. Parabéns aos jogadores. Lutaram até o final, lógico, o futebol é assim, não é todo dia que o jogador vai jogar bem, vai atuar bem, isso faz parte do jogo, faz parte do futebol. Quem entrou tem toda a conta do recado, os meninos que entraram, exceto o Daverson, que bateram pênalti, o Moisés e o Guerra bateram bem. Vitor Luiz chamou a responsabilidade e se confirma ainda mais como titular dessa equipe do Palmeiras. Parabéns aos jogadores e parabéns ao torcedor que compareceu em grande número aqui no Pacaembu. O torcedor palmeirense mostra que não é presente só em sua arena, que também é presente no estádio do Pacaembu e em outros lugares. Cláudio Ritt esteve lá no campo, acompanhou as cobranças de pênalti de pertinho também. Qual é a sensação, Cláudio? Acho que é a primeira vez que você acompanha uma decisão por pênaltis dentro de um gramado, lá no gramado. Qual que é a sua sensação e o que você achou dos 90 minutos mais as cobranças?
Ah, Zé Mistério, olha, eu vou te falar, a gente que tem problema no coração não devia passar por esses momentos, não. Eu tava lá embaixo praticamente
com o coração... A gente que tá vendo também.
O coração parou várias vezes ali, viu? Vou te falar. Mas é muito emocionante, realmente é único, né? Você tá ali do lado, lógico que eu tô comemorando. Imagina se o time tivesse perdido nos pênaltis, eu estaria muito triste, mas é um momento único que vai ficar gravado e guardado aí pro resto da vida. É, a gente passa um nervoso danado ali, viu? Aí, ó, essa escadaria pra subir aqui do Pacaembu é pra matar o velho, né, meu? Mas... Ah, e a chuva também. A chuva resolveu parar agora. Você tá de brincadeira, né, velho? Você tá de brincadeira, chuva. Mas, olha, o Palmeiras hoje acho que deu uma amarelada legal. Como eu falei, alguns jogadores não entraram em campo, sentiram o peso da decisão. A gente estava conversando com alguns jornalistas lá embaixo e a sensação da grande maioria é que o Palmeiras realmente sentiu esse peso de decidir hoje, né, uma passagem importante para a final do Campeonato Paulista. E esses jogadores que sentiram, amarelaram, vamos dizer assim, vamos falar no português, claro, né, o popular mesmo. Acho que amarelaram mesmo alguns jogadores, mas pelo menos na cobrança dos pênaltis, aqueles que eu estava muito preocupado e que eu falei que eu não colocaria, todos eles bateram muito bem e garantiram aí o Palmeiras na final, graças ao grande Jailson também, né? Mas é bacana demais, é legal pra caramba. Uma pena que a chuva atrapalhou, acho que atrapalhou até o espetáculo, que se o gramado não tivesse molhado, os dois times teriam a possibilidade de fazer um futebol ainda melhor. E aí o torcedor com certeza sairia ainda mais satisfeito. Mas tá bom, foi no sufoco, não precisava ser assim. E o torcedor saiu daqui contente, aliviado, tirou um peso enorme, né? O que poderia ser a desclassificação hoje diante do Santos.
E o que poderia pesar para o time essa desclassificação nos pênaltis para o decorrer do ano, com a sua torcida pegando no pé, seria uma coisa impressionante, né, Bruno Massa? Ainda bem que as coisas deram certo para o time do Palmeiras. Que se dane que foi nos pênaltis. O importante é estar numa final, é disputar mais uma final, e só quem está lá na final corre o risco de ganhá-la. Que nem diria Guilherme Assunção.
É isso aí, Zé. Exatamente isso.
Exatamente isso, Zé. É, a gente falou durante a transmissão, falou durante os programas na semana, falamos também até na transmissão do último jogo. Diferente do Novo Horizontino, clássico é jogo grande, cara. O Santos não teria medo do Palmeiras, e não teve, foi para cima, brigou, conseguiu fazer o gol, complicou a situação do Palmeiras. E aí a sensação que eu tive lá de baixo, Zé, é que o Palmeiras, quando conseguiu o empate, achou que poderia fazer o gol quando quisesse. Apertaria um pouquinho, o Santos ia entregar, e clássico não é assim. Todo mundo sabe, a gente é palmeirense, tudo. Mas eu queria aqui parabenizar essa molecada do Santos, cara, que não teve medo do Palmeiras, foi pra cima, diferente desse Gabriel, que é uma enganação. Mas essa molecada, o Rodrigo, esse Arthur que perdeu o pênalti aí, o Diogo, os moleques não tem medo, cara, e a camisa é equivalente. Então um jogo grande assim tem que entrar com seriedade do primeiro até o último minuto, coisa que o Palmeiras não teve ali. Quando conseguiu o empate, achou que já estava resolvido, o Pacaembu inflamou e aí achou que faria gol quando quisesse. Futebol não é assim, principalmente em jogo desse tamanho. Agora, fazia tempo que eu não sentia tanta emoção assim num jogo de futebol como foi lá embaixo. Hoje foi, realmente, a gente brincou, mas foi teste pra cardíaco mesmo, porque a coisa não foi fácil. E o Jailson, vou te falar uma coisa, Zé, se desse pra escrever um livro, um filme, um roteiro, alguma coisa assim, com certeza a história do Jailson seria best-seller, venderia, ganharia prêmio de cinema, porque, olha, esse cara é iluminado. Ele não foi bem no jogo, mas aí parece que Deus põe a mão e fala assim, ó, você não foi bem no jogo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar os pênaltis para você chegar lá e sair como herói. E foi o que aconteceu mais uma vez, é. Participação fundamental do Jailson, hoje não fez grandes defesas durante a partida, assim como o Vanderlei também não fez. Foi um jogo muito brigado, muito disputado, mas um jogo aberto. Diferente do outro clássico que a gente assistiu, foi um jogo franco, em que o Santos, e eu tuitei antes do jogo e dou aqui de novo os parabéns ao Jair Ventura, que foi pra cima do Palmeiras, cara. E era a única chance que eles tinham e quase conseguiram. Então, quem passasse hoje, passaria com justiça.
Arquibancada Virtual.
Arquibancada Virtual, aqui a galera falando pelo WhatsApp. 11 9 61 70 68 62. Vamos lá no pique, aqui a galera vai participando. Muita alegria, o Palmeiras está na final do Campeonato Paulista. E você manda seu áudio, tá bom? A gente coloca o áudio agora pra galera ouvir, vamos lá.
Salve galera da Web Rádio Verdão, um grande abraço a todos. Lembrando que o meu Verdão vai jogar hoje contra o Vos, contra a Sardinha. Inclusive comi sardinha no jantar, tava uma delícia. Senti um gostinho assim de vitória. Um grande abraço a todos, principalmente pro Zé Mistério. Um grande abraço pra vocês aí. Um grande abraço a todos.
Obrigado.
Edson Ricardo, patrocínio de Campinas.
Muito obrigado pelo abraço. Muitas mensagens chegando. O WhatsApp vai pipocando, tá descontrolado aqui, ó. Mas a gente vai tentando colocar aqui no ar pra galera participar. Não sei porque que tá pipocando o WhatsApp desse jeito não, hein? Acho que tá chegando muita mensagem de uma vez só. E aí a galera tá... A galera que tá mandando mensagem aí, calma que a gente vai colocar, hein? Calma que a gente vai colocar também. Vamos ter as notas dos jogadores, hein? Notas dos jogadores. Tem áudio da galera que também tava saindo do estádio. A galera que tava curtindo nas arquibancadas. Vamos lá.
Nossa, o jogo foi sensacional. Nossa, eu não sei nem o que dizer, velho. Foi show de bola. Eu sou da Zona Leste, Belém.
Qual é o seu nome?
Silvio.
Luara nas arquibancadas.
O jogo foi um jogo... O Palmeiras não precisava ter sofrido tanto. Nós sofremos, não precisamos. Meu nome é Marcelo, eu sou de Tupela e a Curva Sul.
Valeu, vamos lá.
Arthur, sou de Osasco. Ah, o jogo foi muito tenso, depois que foi pros pênaltis aí ficou mais tenso ainda. O Palmeiras saiu classificado.
Obrigado.
Bom, meu nome é Vinícius. Hoje a gente fez um jogo bom no começo do... Depois que tomou o gol a gente melhorou, né? Depois passou um pouquinho de susto, mas graças a Deus aí o Jailson da Massa conseguiu salvá-lo nos pênaltis e concluiu essa grande vitória. Vamos rumo à final aí.
E o último que vem das arquibancadas lá com o trabalho excelente da Lua Palmeirense. Vamos lá, hein?
Que Palmeiras, meu nome é Jefferson, hoje foi muito emocionante, não tem nem como dizer, para explicar para uma pessoa que não é palmeirense, o que é ser palmeirense, não tem como explicar, é muita emoção. Avante Palestra, Paulistão 2018 é nosso.
Eu já escutei essa frase em algum lugar, vamos lá.
Nota dos jogadores.
No pique, um por cada, tá? Todos com o microfone a posto. Sim, Cláudio Ritt e Jailson.
Monstro, ótimo.
Bruno Massa, Tietê.
Foi bem, gostei do Tietê. Foi bom.
Que cobrança, hein?
Que personalidade. Quase que ele derrubou eu e o Cláudio ali na hora que ele deu a paradinha. É. Falei pro Cláudio, ah, vai se... Gol!
Gol. Cláudio, Thiago Martins, Cláudio Rich, Thiago Martins, te agradou?
Olha, o Thiago Martins acho que sentiu o peso do jogo decisivo. Ele começou mal o jogo, depois deu uma melhorada, teve auxílio da cobertura e da marcação. Mas eu esperava que ele tivesse um pouquinho melhor no jogo. Eu vou dar um regular para ele.
Tá certo. Bonzinho, Cláudio Ritt, feliz com a classificação. Pressão 12 por 8 por enquanto. Antônio Carlos, hein?
Monstro, tirou tudo. Errou num lance ali do primeiro gol, mas numa jogada que foi meio atabalhoada. Então não dá para dizer que foi culpa dele.
Não dá nem para falar que foi culpa dele. Foi mais a culpa do Thiago.
Que isso,
foi
que na aí hora todo mundo se atrapalhou lá, foi bate-rebate e saiu o gol. Mas foi um monstro hoje, não errou nada. A não ser esse lance do gol, mas foi o. Tá, olha, achamos um zagueiraço.
E ao lado do Tano Carlos, o Edu Dracena pode ir bem, na opinião
poderia,
de vocês?
Poderia. Eu acho que poderia. Inclusive vai ajudar o futebol do Antônio Carlos a aparecer mais ainda, pela experiência, posicionamento. O que o Edu Dracena não tem é a vitalidade que ele tem, obviamente, mas posicionamento. E o Edu Dracena, o único problema que eu vejo é o Edu jogando na esquerda, que o Edu é muito bom na direita, que é o mesmo lugar que o Antônio Carlos tem jogado bem, né?
E Emerson Santos com o Antônio Carlos, de um possível entrosamento também, vocês acham que pode ser? Porque tem o Luan também.
Eu acho que o Emerson também. Eu acho que o Emerson vai ganhar muito espaço no brasileiro, viu, Zé? Na Libertadores, eu acredito que o Roger vai colocar o Dracena e o Antônio. Mas no brasileiro, já contra o Botafogo, é uma boa chance para Emerson Santos.
Perguntinha pinga-fogo. Na final, iriam com Dracena, Emerson Santos, Juninho ou Luan ao lado de Antônio Carlos? Ou ficariam com o Thiago Martins por merecimento?
Eu iria de Dracena. Agora não tem essas. Agora é final, agora é título. Tem que ganhar e acabou. Não interessa que o Dracena está muito tempo parado. Mas é aquele cara que impõe respeito. É diferente um atacante do Corinthians ou do São Paulo ver o Edu Dracena e ver o Thiago Martins. Não, por mais que o Thiago Martins fosse um excelente jogador, eu não acho que ele é um pereba, acho que ele é até bom jogador, mas você encarar um Edu Dracena e encarar um Thiago Martins tem uma diferença absurda.
E você, Claudinho, ficaria com o Thiagão?
Olha, porque assim, é muito difícil você pegar no momento decisivo agora, já que ele praticamente ele
jogou todos os jogos.
Todos, né? E falar
foi o jogador que mais tempo jogou.
Falar pra ele que agora você ele vai dar lugar pro Edu Dracena porque ele é mais experiente. Mas eu acho que precisava de uma boa conversa. Não sei se seria o momento agora. Eu acho que eu não tiraria, até por causa do elenco mesmo, né? Que o elenco, quando ele começa a jogar junto há muito tempo, ele vai criando uma amizade,
identidade,
uma
afinidade, né? Um cruzamento.
Então, se você tira uma pessoa desse meio assim, de repente, o resto do
grupo. E vai que dá zica.
O resto do grupo pode sentir. Então acho que uma boa conversa para que ele tenha um pouquinho mais de tranquilidade, para que ele não sinta tanto o peso de uma decisão, acho que isso tem que ser fundamental.
Dá confiança.
Embora eu acho que o Edu Dracena ajudaria demais o time, mas tirar ele agora nesse momento acho que não seria o
correto. Eu concordo com você, Claudio. Eu quando jogava futebol também a gente pensava dessa coisa.
A gente precisa ir embora hoje.
Vitor Luiz.
Um monstro. Monstro. Jogou muito mais uma vez. Ele jogou sentindo, deu pra perceber que em algumas jogadas ali ele ia com o pé, com aquela cara de, putz, vai ferrar. Mas foi um monstro, não tirou o pé em nenhuma jogada.
O que é pior?
E no comecinho ele levou um tranco aqui no bico, lá perto de onde o Brunão tava.
Foi.
Que eu achei que ele fosse sair do jogo.
É preocupante.
Ele ficou sentindo, né?
O que é pior, jogar com um tornozelo baleado ou narrar com dor na uretra?
Ah, eu não tenho dor na uretra, mas o André já jogou baleado na canela.
É verdade.
Então... Ele pode dizer.
Cláudio Ritti, Felipe Melo, Claudinho.
Bom, pro Felipe.
Bom.
Foi corajoso também o técnico.
É verdade.
Foi muito corajoso.
Eu achei que ele ia sacar o Filipinho e o Paul Moisés.
Eu também. Eu achei que eu poderia ter colocado até o Thiago, né? Pra poder, né, pelo menos, não ter esse peso. De repente, ter um jogador pendurado, um jogador que marca muito, né?
Engraçado.
E o Roger foi corajoso duas vezes, porque o Bruno Henrique bate bem pênalti também.
É,
ele perdeu na Libertadores. Mas ele é um dos melhores cobradores do Palmeiras.
É, verdade.
Tanto que ele fez um golaço.
E o Bruno Henrique? Você tá falando em Bruno Henrique ou Bruno Henrique?
Muito bom. Ali na saída, quando ele saiu, a gente até cumprimentou ele. Ele fez um partidaço, cara. Ele errou uma bola.
Fez um gol.
Antes do gol. E aí parece que ele deu uma ligada no jogo. Deu uma pancada, mas foi uma pancada o gol dele, meu irmão. que o Vanderlei pôs a mão na bola, mas foi tão forte que a bola bateu e entrou no canto esquerdo. O Vanderlei, a falha dele é no canto esquerdo rasteiro, ele não pegou você, nenhuma lá.
Pode falar isso para os jogadores do Palmeiras.
Eu dei um toque pro Tietê.
Enquanto o Bruno Henrique estiver no Palmeiras, ele tem que acostumar com essa pressão da torcida. Isso. Qualquer erro que aconteça,
vai pesar.
A torcida vai cair matando. Mas não tem do que falar dele nos últimos jogos.
Cláudio, e o Lucas Lima, hein, meu?
Foi péssimo.
Tá, boa, concordo com você. Bruno Quase Massa.
Entregou a paçoca, brother.
Keno, e aí o Keno? Keno,
monstro, jogou muito. Foi a válvula de escape do Palmeiras. Foi
o melhor jogador do Palmeiras.
Ele errou muito jogos. No segundo tempo, mas porque ele estava extremamente cansado, porque todas as bolas foram nele, o desafogo do Palmeiras foi ele. E no primeiro tempo teve uma cena curiosa. O David Braz e o Lucas Veríssimo, eles trocaram, inverteram a posição. Aí, num ataque que deu o Palmeiras, a bola sobrou, o David olhou ali, deu pra perceber certinho que ele falou assim, os caras correm demais, velho. Porque eles estavam trocando, o Dudu no começo estava bem pela direita, o Keno lá, e aí quando eles olharam, estavam invertido. Pena que não deu tão certo, mas o Keno hoje jogou demais de novo, chamou a responsa.
E o Bigodinho, hein, Claudinho? O Bigodinho hoje meio apagadinho.
É meio apagadinho. Acho que ele, as duas laterais do Palmeiras, os dois lados, ele com o Dudu, estavam muito apagados hoje. Eles melhoravam quando eles trocavam a posição. Eu não sei por que eles não continuaram trocando essa posição. Porque o Dudu, quando ficava do lado direito, ele praticamente parava, não fazia mais nada em campo. Quando ele ia pro lado esquerdo, que é o lado que ele se sente bem, ele partia pra cima. É impressionante como muda o Dudu quando tá na posição que ele gosta de jogar. Então eu não entendi por que, que desde o começo ele não ficou assim.
E você falou um negócio na transmissão que me chamou muito a atenção. Ele virou um torcedor do lado direito
olhando,
lá, né?
Olhando, ele ficava atrás do jogador do Santos.
Se escondendo. Parece que do jogo.
A gente percebeu isso e falou, ó, quer ver, ó, o Felipe Melo pega a bola e inverte pro Dudu. O Santos matou essa jogada. Percebeu que toda hora era isso. E aí deixou o lateral lá junto com o Dudu grudado e ele não jogou.
A gente vai falar daqui a pouco, mas eu quero saber do Dudu.
Dudu.
Bom, regular, ótimo.
Eu vou fazer aquele da média, sabe? Tá. Primeiro tempo muito bom, segundo tempo ruim. E pelo pênalti eu dou uma nota boa pra ele. Então na média vai ficar com bom a mais.
Tá bom. E aí entraram, viu, Cláudio Ritchie? O Moisés, camisa 10, entrou, bateu pênalti muito bem. O que você achou do Moisés, a pouca movimentação que ele teve?
É, o pouco tempo que ele teve em campo, né? Mas é um jogador que se movimenta bastante, ele cria o espaço para poder jogar. É isso que falta no Guerra, por exemplo. Né? O Guerra não consegue ter essa visão que o Moisés tem, de criar o espaço para receber a bola e ter o espaço para sair com essa bola dominada. Então o Moisés é quase perfeito nesse sentido. Né? Ele não é um camisa 10 nato, mas ele tem se transformado num camisa 10.
Bom. Tá bom. Bom, também gostei, Cláudio. Ô, o Guerra, hein? E aí, meu?
Cara, o Guerra, eu vou dar um regular pra ele, um bom pelo pênalti, mas regular. Você falou durante a transmissão que ele gosta de entregar
mas
em classe.
Mas ele quase entregou duas.
É impressionante. É impressionante, né? Como ele...
E a bola no pé dele, né?
É, e ele acha que tá com muito espaço. E aí, quando ele vai dar o toque, já tem alguém dando bote, aí ele se perde e a coisa pode desandar. Ele é muito bom jogador. Dá pra perceber que a jogada ele tenta sempre a mais difícil. Tanto é que teve uma hora que ele deu um pulinho ali e caiu, porque ele tentou dar de primeira pro Keno de novo, e aí se atrapalhou. Mas eu vou dar um regular, porque ele quase entregou a paçoca.
Ele é um jogador que joga pro ataque. Ele não é um jogador que joga pra defesa. Sempre que ele tenta fazer pra defesa, ele erra. Quando ele faz pro ataque, o Palmeiras consegue avançar
mais verticalizado.
Mas
né?
precisa do quê? Precisa de mais tempo, precisa deixar ele
mais
se entrosar
tempo no jogo.
Melhor.
Tá jogando então, pouco difícil. Também. Esse cara é ansioso, ritmo, quer resolver, né? E o Daverson, Cláudio Ritchie, que tirou nosso papagaio do banco, hein? Zero, pra mim zero, que
muita
tirou o papagaio.
Né?
Ele entrou, ele deu uma incendiada no ataque, ele se movimentou bastante.
Sim, abriu espaço.
É, abriu espaço, exatamente.
Casquinha de cabeça.
Ele era uma preocupação a mais dentro da área, toda vez que a bola ia para a área, o jogador do Santos tinha que começar ficar marcando ele, puxa pela camisa, várias vezes eu vi lá puxando pela camisa, jogando normal que nenhum árbitro dá pênalti.
Nada.
Lógico que contra o Palmeiras não vão dar mesmo.
Não, aí não, né? Esquece.
Mas é um jogador que preocupa demais a defesa adversária, e fez isso com o time do Santos. Não foi tão efetivo como eu gostaria que fosse, não finalizou nenhuma vez como eu gostaria, porque ele chuta muito bem, mas foi bem.
Então, e esse aqui, ó, do jeito que ele gosta.
Nota do juiz.
Terminou do jeito que ele gosta, nos pênaltis.
Bunda mole, cara. Deu pra perceber ali que ele não queria encrenca. Ele não assumiu, teve faltas que ele inverteu. É, cartão amarelo que era pra ele ter dado pra jogador tanto do Santos quanto do Palmeiras.
Também
porque
concordo.
O Felipe Melo, ele tomou o cartão no segundo tempo, mas no primeiro também ele deu umas chegadas ali que ele merecia. O juiz foi bundão. Preferiu não tomar partido e quase estragou o jogo no final. Quase quebraram a perna do Keno, cara. Foi um lance.
Cacetada no Dudu, o rapaz deu uma cacetada
no Dudu. Que o Dudu pulou, aí a cena ficou teatral, mas, foi muito forte. É um absurdo o cartão amarelo, um absurdo, uma vergonha.
Você também não gostou do juiz?
Péssimo, péssimo.
Eu não gosto desse juiz.
O cara foi ele é dono do espeto do juiz na Radial Leste. Se você, ouvinte da Web Rádio, quiser comer um espetinho lá, você vai encontrar ele lá.
Nós vamos lá tumultuar nesse espetinho. E esse aqui, ó.
Nota do técnico.
E aí, Claudinho?
Rapaz.
Claudinho, eu vou começar com você.
Olha, eu vou dar um bom pra ele, porque eu acho que ele entrou com um time que deveria ter entrado. Ele não tem culpa se o time não entrou com o espírito que deveria ter entrado, né? Não entrou com aquela garra, com aquela vontade que deveria ter entrado. Mas ele entrou com o time certo. Ele entrou com o time pra atacar. Né? Tanto que ele começou bem o jogo, marcando muito bem o time do Santos, dando pouco espaço. O Palmeiras até os 15 minutos era praticamente o dono do jogo. Até tomar o gol, né? Até os 12 minutos, até tomar o gol, o Palmeiras era o dono do jogo. Na primeira bola, que a primeira falha que teve o sistema defensivo, o Santos acabou fazendo o gol.
O Santos deu dois chutes, né, no primeiro tempo. E a nota dele, boa?
É bom,
e
é
você,
bom.
Bruno Massa?
Eu vou dar um bom também, eu concordo com o que o Claudio está falando sobre o Roger. Ele entrou com um time que tinha de melhor. É, realmente a falta do Mike faz falta, né? Machucou, teve que ser, tiraram a inscrição dele para colocar o Emerson Santos.
Ah, o nosso lateral faz muita falta.
Faz, e o Marcos Rocha, cara, é um absurdo o que esse cara joga e um absurdo a diferença que faz ele estar fora do time. É, segurança, postura, enfim. Mas sobre o Roger, gostei das mexidas dele, mexeu no tempo certo, não ficou com essa, porque o Lucas Lima, Santos, toda a história, não tá jogando bem, saiu, sacou, não tem problema nenhum, e deu segurança também a hora que o Moisés entrou. Então, tem um dado curioso, Zé, é o terceiro grande time do Roger, é o terceiro grande trabalho dele e a terceira final consecutiva de estadual. Não é pouco para quem tá começando. E é aqueles caras que, sabe o cara que tem estrela? Que nasce pra estar disputando final, que nasce pra estar disputando campeonato. Roger é isso, cara. Se ele ganhar o Campeonato Paulista, tem tudo pra isso. É um cara que vai ficar bastante tempo no Palmeiras aí, eu acho. Viu?
É, tomara. Ele tem muita escola gaúcha, né? E os técnicos gaúchos sempre tiveram muito sucesso. Eu
muito
gostei.
Chimarrão, né?
Nossa, que delícia. Eu tô com uma fome que eu comeria...
Um chimarrão.
Sim, sim. Vamos lá, então. A galera vai pedir uma mais um pouquinho aqui, ó.
Arquibancada virtual.
A Luara já saiu fora do estádio, hein, Cláudio Ritt? Tá pegando a opinião dos torcedores. Fala, fala, galera.
Meu nome é Sidney, sou do Jaraguá, São Paulo. O jogo, como sempre, se não é assim, a gente não sabe o que faz, né, meu? Palmeiras sempre que tá disputando um campeonato tem que sofrer desse jeito. E pela terceira vez contra o Santos, né? A gente encontrou o Santos de novo. E conseguimos chegar na final. Agora, torcer pra ver quem vem aí ser campeão. Meu nome é Sidney, São Paulo, Jaraguá.
Valeu, Sidney, obrigado. A galera manda mensagem de texto aqui também. No Boa noite a todos, mandem um abraço para Natal, Rio Grande do Norte, avante Palmeiras. Prática Radical, obrigado. Ele coloca aqui que a imprensa amanhã vai fazer não sei o que com o time do Palmeiras. Mas vamos lá, vamos ver o que o Prática Radical falou aqui, ele mandou um WhatsApp.
Radical direto de Brasília, tô aqui descontrolado, eu fui ali ter um ataque do coração, vamos comemorar, festejar, é isso. Nós somos torcedor, nós é emoção, nós é gritaria, nós é porco na mesa e no rolete, é festa e sábado pra cima de quem vier, e não pode jogar desse jeito, né? Pelo amor de Deus, não pode perder tanto gol, não. Então minha pergunta aí a vocês, como é que faz pra gente ganhar e não morrer do coração, pelo amor de Deus? Minha ajuda, nunca pedi nada.
Um abraço a todos. Como ganhar e não morrer do coração?
Jogar bola.
Joga bola.
É só partir pra cima, jogar o mesmo que jogou com o Novo Horizontino, jogar o mesmo que jogou primeiro tempo do Santos, jogar o que jogou com o São Paulo. É isso. É jogar o futebol que tem futebol pra jogar, que já mostrou isso. E uma dica aí, o Avante podia fazer uma promoção com a Droga Farm, hein, Zé?
Por quê?
Ah, remédio cardíaco, né, meu irmão?
É, verdade.
Pô, hoje foi dureza.
Salve, galera! Na final! Só queria dar um feedback porque o aplicativo de vocês me salvou na linha vermelha do metrô.
Monstro.
Não dá pra fazer muita coisa quando você passa pelo túnel da Bresser e tal, quando você chega lá do lixão. Mas consegui ouvir toda a transmissão. Que emoção ouvir o jogo com vocês, hein? É nóis! Bambi ou os Gambazão? Qualquer um, só vim. Não vamos escolher adversário, não. Vamos pra cima. É nóis!
Ô Claudinho, se fosse pra... comer alguém vivo na final. Quem você gostaria de comer vivo? Gambá ou Bambi?
Eu não tenho preferência nenhuma.
Tá bom.
Mas eu acho que o Palmeiras hoje me deixou preocupado.
Por quê?
Porque eu tava muito confiante no Palmeiras pra final. Uhum. Que achei que hoje fosse jogar muita bola.
E ganhar de lambuja.
E fosse lambuja, ganhar, né? Fácil, porque jogou já pra isso. Se o time entrar com vontade, ganha fácil de qualquer time. Mas hoje demonstrou que pipoca também.
É verdade. Vamos lá, uma mensagem aqui pra gente continuar.
Meu nome é Diego, eu sou de Caxeira Paulista, amigo da Luara. E o jogo foi igual. Santos jogou mal, Palmeiras jogou mal. Juiz influenciou muito, porque, na minha opinião, ele foi, eu não sei, foi totalmente contra nosso time. E no final brilhou o Pantera Negra.
Boa noite, meu nome é Everton, moro na cidade de Santos, litoral de São Paulo. Cara, o jogo foi simplesmente sensacional, meu coração tá quase parando. Eu queria um jogo sem emoção, mas foi com emoção, e vamos que vamos pra final, e é porco.
Obrigado, torcedor, pelo seu carinho, pela sua audiência. Continuando o pós-jogo, e hoje tem? Vamos ver se tem, essa galera tá afim.
E os nossos aplausos vão para...
No pique, Cláudio Ritchie, quem é que você bateria palmas hoje de pé, Claudinho?
Jailson.
Aplauso pro Jailson, Bruno Massa. E você, quem que você aplaudiria?
Ah, não tem como. Aplauso pro Jailson, cara.
Bruno Messi, Bruno Massa, o André Neri vai atrás do pessoal. Jailson, aplauso ou não?
Ah, é sensacional, né?
É.
É que homem. É. Como diz Aldo Amadei do Amici Palmeiras, Jailson, eu te amo.
Tá certo.
Oi, ali, o homem é cheiroso, hein?
É mesmo?
Acabou o jogo, tava cheiroso.
Que delícia. Eu vou aplaudir o Jailson de novo.
É o seguinte, cara, eu encontro o cara quase todos os dias, porque ele mora, assim, muito próximo da minha casa. Ele mora nem um quarteirão. Aí, esses dias, eu tô no frangueiro, comprando um franguinho lá, então não sei o quê. Daqui a pouco eu entro, assim, de costa, e o cara me chamando de corintiano. Eu falei, meu, para de falar merda, tá, não sei o que. Aí daí entra o Jailson e falou, meu, pode parar mesmo. Eu falei, ei, Jailson, beleza.
Que legal.
E nem convidou ele.
Ó, eu vou repetir um negócio que eu falei no começo do ano, não sei se vocês vão lembrar.
O quê?
Mas alguma coisa de especial tem guardado pra esse goleiro no Palmeiras.
Tem, mano. Tem, e eu vou te
falar. Eu não sei o que ele vai ganhar, eu não sei aonde ele vai parar, sei o que ele vai fazer.
Como
que
é o nome de
segurança que a gente encontrou ali, Cláudio? Se vai ser paulista, mundial, brasileiro, de ping-pong, alguma coisa, esse goleiro tá sintomático.
Ó, e eu vou te falar,
tá,
Zé.
Tá sintomático. Ele não jogou nos 90 minutos, ele não jogou nada, assim.
É.
A bola foi, tomou, nem pegou na bola. Pois é que nem o Marcão. Lembra que o Palmeiras e Corinthians, Marcão tomou, fechou o gol, ganhou 2-0. Aí no segundo jogo, o Marcão não pegou na bola. Dois gols do Corinthians, o Marcão fechou os gols nos pênaltis. Então, alguma coisa, Cláudio Ritchie, eu sinto que esse goleiro vai ter no Palmeiras, cara. Alguma coisa aconteceu.
E a gente tava brincando ali com seguranças do Palmeiras,
brincando
vindo
como?
Pra cá. Com palavras.
Conversando.
É um mané mesmo.
Que delícia.
Dá pra perceber quando tem aquele jogador que é campeão de tudo, mas é perna. E tem o cara que todo mundo gosta, cara. É impressionante quando você fala do Jailson, como os caras falam. E a gente tava comentando, caso o Jailson ganhe algum título grande, importante, mais, né, do que ele já ganhou do brasileiro e tal, vamos supor a Libertadores, ele vai ter uma história, acho que tão grande quanto a do Marcos. Ele vai ficar marcado pra essa geração como o Marcos ficou pra minha.
É verdade.
Tenho certeza, cara. Pelo
tem
jeito
carisma
dele,
do Marcos,
carisma,
né?
Dele. É um cara que ele, todas as entrevistas, nego tenta empurrar, tenta dar uma aquela cutucada. Hoje da seleção, você ouviu?
Eu vi.
Ele falou,
também.
Cara, eu vou continuar falando o que eu sempre falei. Eu tô trabalhando e focado. Cheguei quietinho. 36 anos o cara chegou na Série A, velho. E nunca perdeu um jogo de Série A. Não é pouco isso, não.
É verdade.
E eu tenho que me parabenizar.
Ah, louco. Peraí.
Beleza.
E as nossas vaias vão para...
Não, eu tenho que me parabenizar. Porque quem acompanha a Web Rádio Verdão, vocês que acompanham, desde que o Jailson chegou no Palmeiras, que ele começou a treinar, eu fui o primeiro a falar que o Jailson era um baita de um goleiro. E sempre que aparecia uma oportunidade para entrar algum goleiro, eu falava, tem que colocar o Jailson. Jailson é bom. Demorou pro Palmeiras usar o Jailson.
É que a gente achava que era por outras preferências, né?
Não.
Exato.
As minhas vaias
vão para...
A minha vai, sabe pra quem, Zé? Olha o céu. Vai pra São Pedro. Esse maldito esperou acabar o jogo e agora não chove mais. Que beleza, hein? Meu pé vai ficar 18 dias com chulé.
Isso, se eu não pegar uma gripe fortíssima.
Ah, eu não trabalho amanhã, que beleza.
Claudinho, vaia? Merece alguém vaia?
Merece.
Quem?
Com certeza. Gabriel.
Eu vou atrás de você. Eu vou... Gabriel não decidiu. Era o jogador para decidir, não decidiu,
mala.
Não fez porra nenhuma. É, e uma menção honrosa ao árbitro do jogo.
Carequinha.
Agora, vamos ver aqui, ó.
Destaque do jogo.
Quem se destacou nos 90 minutos mais os pênaltis, Bruno Massa?
Difícil, hein? Destacar alguém além do Jailson. Acho que não tem. Acho que é o Jailson, cara. Foi o nome do jogo.
É, tem o Jailson, mas a gente tem que dar o louvor aí pro Keno. Keno jogou muito.
Tem que mudar
bola.
Essa porcaria também. Aplauso Keno e destaque. É a mesma coisa, pô.
É verdade. Nós vamos mudar. Aqui tá aqui.
Em dezembro, né?
Não, vou mudar. Já tive uma ideia legal. Eu até falei pro André que nós vamos mudar. Keno?
Pra mim, Keno.
Tá, eu vou
mudar e vou atrás do Cláudio.
Eu vou de Vitor Luiz. É, mesmo baleado, foi pro jogo. E agora.
Nota do jogo.
Sem seu resultado. Nota do jogo. Pra vocês. Jogo bom de fazer lá embaixo, de acompanhar.
Pô, jogão, não, cara.
Jogo bom. A chuva atrapalhou bastante, né? O espetáculo. Mas os dois times entraram com o objetivo de procurar o gol.
É.
Um precisava da vitória, reverter um placar, e o outro não queria manter o benefício do primeiro jogo, que era a vitória. O Palmeiras foi pra cima pra tentar o gol. Teve a infelicidade de tomar o primeiro gol, mas mesmo assim continuou na luta.
É. Bom jogão, bom jogo, aberto, muitas chances pros dois lados. Não teve chance clara que o Vanderlei salvou, que o Jailson salvou, mas um jogo muito aberto, o tempo inteiro as duas equipes buscando ataque. Tanto que o time do Palmeiras, o Felipe Melo no final, morreu, porque não aguentava, que toda hora era contra-ataque de um lado e do outro. Eu queria dar uns parabéns também pra galera que cuida do gramado do Pacaembu. Caiu uma chuva, meu irmão, e você vê agora, não tem uma poça no gramado, não tem um tufo. Puxa vida, hein? O pessoal do Allianz Parque poderia fazer um estágio aqui, porque eu vou te falar em W Torre.
Últimas mensagens de voz pra gente ir embora aqui no WhatsApp. Vai lá, maestro.
Boa noite, galera. Rafael de Arapiraca. Feliz aí pela vitória, né? Sofrida, emocionante. E é um único fato pra lamentar é a perda da invisibilidade do Jailson da Massa no tempo normal, né? Que deu invisibilidade, infelizmente. Abraço.
Mas até perdendo, o cara ganha.
Na verdade. Mesmo ele perdendo, ele ganha. Verdade, você tem razão. Mais uma mensagem pra gente finalizar aqui no Pacaembu, agora 23h33. Vamos lá, maestro, som na caixa. Gravou muito mal. Não vai pro ar. Zé, manda um abraço pra minha mulher. Como que é o nome da sua mulher aqui? Fala o nome da mulher. Como é que é? Nair. Ela não quer me dar o cartão para monetizar. Vai pra sua mulher, mensagem de voz. Vamos lá.
Oi, amor.
Zé, manda minha mulher liberar o cartão, que ela não tá deixando mais eu monetizar pra vocês, não. Ela bloqueou o cartão. Eu vou dormir no sofá hoje.
Peraí, é Nair, né? Bom, esses foram as mensagens de voz. Ah, essa minha turminha aqui já tá indo embora pra casa, tá todo mundo com fome muito feliz, então a gente vai pro...
Destaque final.
Destaque final do time do Santos. Santos que venceu no tempo normal, 2-1. pênalti perdeu, Palmeiras ganhou 5-3, no agregado 2-2, Bruno Massa fechando o Santos, seu destaque final, um grande abraço e até o final de semana com uma grande final do Campeonato Paulista.
É isso aí, só um detalhe antes do detalhe final do Santos, o Jailson acabou de dizer lá na zona mista que recebeu uma mensagem do Marcão. E ele agradeceu. Marcão, obrigado, você me ajuda bastante. Essa classificação eu dedico para você. Santos, que não vencia 5 partidas no Campeonato Paulista, perdeu a classificação, venceu o jogo, fez uma boa partida. Acho que os ambientes e o ambiente lá melhora para o Jair Ventura. O Santos agora foca exclusivamente na Libertadores, uma vez que tem uma derrota e uma vitória, precisa pontuar. Para seguir na competição internacional e vai ter mais tempo agora para se preparar para o Campeonato Brasileiro também. Zé, foi um ótimo jogo, uma experiência muito bacana hoje no Pacaembu aqui, com todos os problemas técnicos que a gente teve, faz parte, tamo junto e tamo na final.
Um abraço para César Fedato, Jean Paulo também aqui no nosso YouTube, o Douglas Bezerra, o guitarrista Zoeiro também por aqui. Muito obrigado, viu, galera? Muito obrigado para todo mundo que monetizou, que participou, que vibrou, que contagiou junto com a gente na transmissão. Final de semana tem muito mais para você e olha, o bicho vai pegar. Cláudio, ó, parabéns à mente transmissão, Antônio Silva. Cláudio Ritt fechando os vestiários da Sociedade Esportiva Palmeiras, que não apresentou bom futebol, perdeu no tempo normal, mas ganhou nos pênaltis, Cláudio Ritt. Palmeiras está na final do Paulistão 2018.
É, o Palmeiras está na final, não era do jeito que o torcedor gostaria, todo mundo esperando fazer uma festa mais gostosa aqui no Pacaembu, mas de qualquer maneira veio aí a classificação depois desse sofrimento. O time do Palmeiras se representa amanhã às 15h30 na academia, já se preparando para o primeiro jogo decisivo aí da final paulista lá no Coringão. Ih, desligou o meu aqui? É, você desligou aqui. Opa, agora sim que eu estou ouvindo de novo. O jogo que será no sábado, né? Já foi determinado aí pela Federação Paulista o jogo que acontecerá no sábado, independente aí se for São Paulo ou o Corinthians. E a gente vai embora porque amanhã tem que trabalhar. Forte abraço para todo mundo, fiquem com Deus. Se eu conseguir dormir, legal. Se eu não conseguir dormir, legal do mesmo jeito. Forte abraço.
Valeu, galera. Um grande abraço a todos vocês. Em nome de Premiata FCV, Pizzeria Cesani, Caveira Burger, a Porcolândia 1914 também esteve com a gente. Tem informação rapidinho?
Não, queria só dar uma boa noite pro Carilli. Ah,
é. Tá certo. Ai, ai. E teve uma monetização aqui de última hora do Akiomatunobu.
Que?
Akiomatunobu,
no teu, mas eu te amo.
Eu também te amo. Um grande abraço a todo mundo que esteve com a gente, os nossos patrocinadores, a Dom Pablo Barbearia, a Túlio Barbearia, na Avenida Bosque da Saúde, a todo mundo que curtiu também com a galera da Econsulters, a Premiata, e a rádio, hein? A rádio 104.9, lá de São José do Rio Preto, que retransmitiu o nosso sinal. Grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima. Fechando mais uma jornada aqui na Web Rádio Verdão.
Chega ao fim, mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima!